Nesse momento, Tudo em Dia apresenta mais um episódio do Minha História em Dia, em parceria com o podcast Pode Tudo, também do Tudo em Dia. A morte do ex-presidente Hermes da Fonseca completa 100 anos. Essa reportagem especial, trazida por Diego Brião, é uma parceria do Tudo em Dia com a agência Rádio Web.
O oitavo presidente do Brasil e o primeiro militar eleito em um pleito de abrangência nacional. Hermes da Fonseca presidiu o país entre os anos de 1910 e 1914. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, em um contexto familiar fortemente vinculado ao exército, Hermes teve como desafios importantes revoltas regionais, além de ter guiado o país por um momento de mudanças significativas no cenário econômico. Hermes Rodrigues da Fonseca nasceu no ano de 1855 na cidade de São Gabriel, situada na região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Ele era filho de Hermes Ernesto da Fonseca, militar natural do estado de Alagoas, e de Rita Rodrigues Barbosa, natural da cidade gaúcha de Rio Pardo, localizada na região central do estado. O pai chegou ao Rio Grande do Sul para servir nos conflitos de fronteira que estavam vigentes na região naquela época. Um dos tios de Hermes, o Marechal Deodoro da Fonseca, foi o primeiro presidente do Brasil após o fim do Império ocorrido no ano de 1889. Hermes viveu até os cerca de 10 anos de idade no Rio Grande do Sul, a partir de quando se mudou com a mãe e o restante da família ao Rio de Janeiro. O pai serviu na Guerra do Paraguai. Em entrevista concedida ao Estação História, Paulo Pezá, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, recordou o começo da trajetória de Hermes da Fonseca.
Após a formação aí militar inicial, ele de fato vai ingressar na carreira e pouco a pouco ir conquistando, né, toda a titulação. Isso a partir da escola militar. Então, já com 21 anos, em 1876, ele já passa segundo tenente, né? Então, pouco a pouco, galgando os degraus de hierarquia. Mais adiante, chega a primeiro tenente, em 1879, ele estava com 24 anos. E aí, já nesse momento, e a gente está indo para a última década do Império, aí ele sai do Rio de Janeiro para acompanhar o pai como secretário, adjunto militar, enfim, porque o pai dele foi presidente de várias províncias, do Norte, Nordeste, e aí então ele sai do Rio de Janeiro nesse contexto. Depois vai ser também ajudante de ordens do Conde D, né, que era o genro lá do Dom Pedro II, e nesse sentido, na década de 80, então começa a se aproximar das estruturas de poder.
Em 1877, Hermes se casou com Orsina Francione da Fonseca, que era sua prima. O tio Deodoro da Fonseca, vale recordar, presidiu o país nos primeiros dois anos da República, entre 1889 e 91, sendo sucedido pelo vice Floriano Peixoto, que concluiu o mandato em 94.
Com o Floriano Peixoto na presidência, em seguida vai acontecer também a Revolta da Armada, que é uma tentativa de deposição do governo, que a Marinha, os navios ali na Baía de Guanabara começam a bombardear o Palácio Governamental e tudo isso. Nessa conjuntura, o Hermes da Fonseca, como militar, vai ter um papel importante no sentido de manutenção da ordem. Então, ele, de alguma maneira, acaba se adaptando aos novos tempos, aí mesmo com o tio dele fora da presidência. Então, em 94, ali, ele está comandando um destacamento em Niterói, justamente na Baía de Guanabara, e vai ter um certo protagonismo ali na defesa do governo, né, do Floriano Peixoto, da legalidade, manutenção do poder.
Também em 1894 foi realizada a primeira eleição direta no Brasil, que resultou na chegada de Prudente de Moraes, oriundo do estado de São Paulo, ao topo do poder da recém-formada República Brasileira.
O primeiro presidente civil, e aí iniciando esse perfil, né, que se convencionou chamar de política do café com leite. né, das principais unidades da Federação, São Paulo e Minas Gerais, meio que se alternando no poder. Nesse contexto, então, o Hermes da Fonseca, ele já vai ocupar ali a Casa Militar da Presidência da República, então ele vai ser um assessor muito próximo do Prudente de Moraes, né? E que também vai ter um governo meio complicado, porque na sequência vai enfrentar a revolta lá de Canudos, no sertão da Bahia, mas o Hermes da Fonseca não chega aí para a linha de frente. Ele permanece no Rio de Janeiro, nessa conjuntura aí, comandando um regimento ali, a artilharia montada, depois também passando a dirigir a escola do Realengo, que era uma escola militar importante do Rio de Janeiro.
Já nos primeiros anos do século XX, com a presença no entorno do poder e ascendendo na carreira militar, Hermes da Fonseca participou de maneira ativa em episódios como a Revolta da Vacina, como lembra o professor Paulo Pezá.
A Revolta da Vacina, em 1904, uma revolta popular contra a obrigatoriedade da vacina, mas também implicava em descontentamento da população mais pobre da cidade com as reformas urbanas que estavam acontecendo, com a derrubada de antigos cortiços, né? Então a expulsão da população mais pobre do centro da cidade para a abertura de avenidas mais largas, mais oxigenadas, a questão do saneamento, né? Uma série de inovações técnicas, mas que vai implicar também na saída das populações mais pobres dos cortiços, né? E além disso, na sequência vem essa questão da obrigatoriedade da vacina contra a varíola, tifo, tal, uma série de doenças endêmicas que afetavam a cidade. Então essa revolta popular lá em novembro de 1904, exatamente quando estavam sendo completados 15 anos do estabelecimento da República, vai causar distúrbios na cidade, e ali de novo o Hermes da Fonseca vai ter um papel importante no sentido de controlar a rebelião. Então ele vai galgando degraus aí na ascensão profissional. Isso ele se torna comandante de distrito militar, com a abrangência sobre a capital, né, o Distrito Federal, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro e o entorno, mas também pegando Minas Gerais, Espírito Santo, né, e nessa ascensão, em seguida, ele vai se tornar ministro da guerra, a partir de 1906, já na presidência do Afonso Pena. Então, ele já está praticamente como marechal, essa altura do campeonato, chegando no topo da carreira.
Com o falecimento de Afonso Pena, sexto presidente da história do Brasil, em 1909, o então vice-presidente Nilo Peçanha cumpriu o mandato até o ano seguinte, quando ocorreu a eleição de Hermes da Fonseca para presidir o país. Também em 1910, Hermes foi um dos fundadores do Partido Republicano Conservador.
A eleição de Hermes à presidência e os desafios do mandato.
A chegada de Hermes da Fonseca ao poder teve como obstáculo vencer a disputa com uma figura de reconhecida importância na história do país, em especial na transição ocorrida no final do século XIX e início do XX, com a queda da monarquia e a criação da República. O professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas, Paulo Pezá, posiciona os postulantes ao cargo de presidente do Brasil na eleição de 1910.
A gente tem ali duas candidaturas postas. São Paulo acaba se articulando com a Bahia e lançando o nome do Rui Barbosa, o Rui Barbosa que é uma figura destacada já no cenário nacional desde a última década do Império, né, questão também envolvimento com a campanha abolicionista, e durante o governo do Deodoro, governo provisório, ali entre fins de 89 até fins de 91, seja o governo provisório, depois o governo constitucional, a partir de fevereiro de 91, o Rui Barbosa vai ser o ministro da Fazenda do Deodoro, e até foi uma passagem meio complicada, né? Porque saindo de uma economia escravocrata e não havia remuneração para o trabalho, entrando numa economia que teoricamente o trabalho é remunerado, então a necessidade de uma quantidade maior de dinheiro circulando, há uma emissão de moeda um tanto quanto descontrolada, gerando inflação. Então a passagem do Rui Barbosa pelo Ministério da Economia foi meio complicada, e uma inflação que meio que vai se arrastar em quase uma década, né? Só lá com o Salles, na virada do século XIX para o século XX, é que vai ser controlada. Então, Rui Barbosa, candidato a presidente, com apoio de São Paulo, da Bahia e de algumas regiões periféricas, enquanto que o Hermes da Fonseca vai ser apoiado pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul, por parte de Minas Gerais. Então é interessante que a política do café com leite ali está meio cingida, né? Com São Paulo de um lado e Minas Gerais meio que do outro lado.
A disputa em 1910 tinha restrições importantes em relação a quem podia votar. Analfabetos e mulheres, por exemplo, não tinham este direito. Com toda a herança negativa do período da escravidão bastante viva na realidade do país, os escravizados e descendentes integravam de maneira numerosa a parcela da população sem acesso ao voto. Segundo informa o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, naquele momento, cerca de 5% da população tinha acesso ao direito de votar. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que 10 anos antes daquela eleição, ou seja, no ano de 1900, a população brasileira era composta por aproximadamente 17 milhões de pessoas. A edição posterior do Censo Demográfico é de 1920, quando a população se encontrava já na casa de 30 milhões de pessoas.
E o Hermes da Fonseca tendo na sua chapa para vice o Venceslau Brás, que era mineiro, que depois vai suceder ele na presidência, eleito lá em 14. Então, a campanha do Rui Barbosa vai ser a chamada campanha civilista. Né? Por quê? Porque o outro candidato era um militar que nunca tinha exercido nenhum cargo político. Né? A primeira vez que ele concorre a alguma coisa é justamente nessa eleição presidencial lá de 1910, e o grande articulador da campanha dele vai ser o senador gaúcho Pinheiro Machado, que era uma espécie de eminência parda naquela conjuntura, porque enquanto senador ele presidia uma comissão chamada Comissão da Verificação de Poderes. Então, no processo eleitoral que ocorriam aí nos estados do país, não havia justiça eleitoral. Quem organizava o processo eleitoral era o próprio partido no governo, e essas eleições em última instância ocorriam em municípios, e o município naquela conjuntura é o espaço de atuação do coronel, né, o coronel da Guarda Nacional. Então a questão do coronelismo e um processo eleitoral que era bastante viciado. Então, não havendo justiça eleitoral, quem conferia os votos ali eram os próprios forças que estavam no governo. Então, dificilmente um governante perderia uma eleição numa conjuntura dessa.
No início do governo de Hermes da Fonseca, houve a Revolta da Chibata, em que marinheiros protestavam contra os castigos físicos aplicados na Marinha. Uma esquadra composta por 3 embarcações militares chegou a voltar os canhões à cidade do Rio de Janeiro, no contexto daquelas manifestações. Hermes também teve que conter um conflito no interior dos atuais estados de Santa Catarina e Paraná. Um beato não aceitava a cobrança de impostos em uma área daquelas regiões. No somatório dos conflitos, aproximadamente 20 mil pessoas foram mortas, segundo informa o próprio governo federal na página dedicada ao ex-presidente Hermes da Fonseca. Em 1913, no Rio de Janeiro, foi realizada uma manifestação por aproximadamente 10 mil pessoas contrárias à deportação de sindicalistas. Em cumprimento a uma nova lei na época, estavam sendo expulsos do país os estrangeiros envolvidos em greves. Chegou a ser decretado o estado de sítio na então capital federal para conter as greves. O estado de sítio também chegou a ser utilizado no Ceará em decorrência da Revolução em Juazeiro do Norte, movimento que nasceu da aliança formada entre o padre Cícero e os opositores ao governo de Franco Rebelo, que fora indicado pelo governo federal. O professor Paulo Pezá aponta outros eventos marcantes do período de Hermes da Fonseca como presidente.
No governo dele, em termos assim, macro, e ele vai se beneficiar de um novo ciclo econômico, além do café que sustentava o Brasil lá desde do início do período imperial. Agora, no início do século XX, existe uma grande demanda por borracha, então a questão dos seringais lá do Acre e da região amazônica se torna importante, uma importante fonte de renda, e com isso o Brasil consegue até ter uma situação econômica em relação ao Estado Nacional, que arrecada, me referindo à situação da população como um todo, mas uma situação relativamente benéfica nessa conjuntura aí. Como eu referi ao Acre, né, é importante lembrar que é um território que vai ser comprado pelo Brasil ao governo da Bolívia em 1904, numa conjuntura em que uma população brasileira de fato já tinha ocupado a região, mas isso lembra também a questão das relações externas. E nesse período aí, durante o governo do Hermes da Fonseca, no ministério dele se sobressaía a figura do Barão de Rio Branco, que vai ser ministro das Relações Exteriores por 10 anos. Na verdade, o Hermes da Fonseca herda ele, né, que vinha desde o governo do Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, depois o Afonso Pena, Nilo Peçanha, mantém ele de 6 a 10, e o Hermes da Fonseca, quando assume, dá continuidade ao trabalho do Barão do Rio Branco no Ministério das Relações Exteriores, que tem essa política de precaver possíveis incidentes do Brasil com seus vizinhos. Então, estabelecendo tratados de fronteira com todos os países limítrofes do Brasil.
Em 1912, a esposa Orsina faleceu. No ano seguinte, Hermes se casou com Nair de Tefé, filha do almirante de Tefé. Após deixar a presidência e viver por cerca de 5 anos na Suíça, já ao final da vida, Hermes da Fonseca voltou a estar conectado ao que acontecia na política nacional de maneira mais direta.
Eram os jornais, o meio de comunicação principal. E no meio do processo eleitoral são publicadas cartas atribuídas ao Arthur Bernardes, então esse candidato presidencial representante da política do café com leite, em que ele se referiria ao Hermes da Fonseca como um sargentão sem compostura, né? Dizendo que, enfim, que ele não tinha uma cultura muito elevada, que era um bronco e que não estava à altura de representar o país em última instância. Depois se comprovou que essas cartas seriam falsas, não teria sido o Arthur Bernardes que teria escrito, né? Mas de fato o estrago já estava feito, no sentido de afastar cada vez mais os militares dessa candidatura do Arthur Bernardes, representante das oligarquias hegemônicas aí desde muito tempo. Então, a eleição acontece em março de 1922, quem ganha é o Arthur Bernardes, mas a posse ocorreria apenas em novembro de 1922. E no meio do caminho acontece muita coisa, a criação do PCB, e vai acontecer a revolta do Forte de Copacabana, em 5 de julho de 1922, que é tomado meio que como o início do movimento tenentista no Brasil, que vai ter ali o ápice em 1930, justamente com a queda da Primeira República. A revolta ela é controlada e tal, mas se atribui ao Hermes da Fonseca, que ele teria estimulado o movimento de insurreição desses jovens militares ali em julho de 1922. E aí ele é preso e fica 6 meses detido lá e tal, por essa questão de desafio, então, né, à ordem constitucional e tal. Depois ele acaba recebendo um habeas corpus já na virada de 1922 para 23, mas já está doente e tal, acaba se afastando, vai para Petrópolis lá, né, onde tinha a família da Naia de Tefé, e aí ele acaba morrendo lá em setembro de 23.
Aos 68 anos de idade, Hermes da Fonseca faleceu na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ele se encontrava na residência dos sogros quando morreu, no dia 9 de setembro de 1923. A edição foi feita por Mário Melo. Até a próxima recordação.
Acompanhe o Jornal Tudo em Dia, diariamente na internet. Acesse www.tudoemdia.com.br. Jornal Tudo em Dia. Acesse, divirta-se e anuncie.